Nós vamos falar um pouquinho agora a respeito de prazos eleitorais, porque tivemos uma mudança, ou melhor, passando a valer, contando o calendário eleitoral, muito importante, desde a última sexta-feira. Para falar um pouquinho a respeito destas mudanças, calendário eleitoral, nós temos o prazer de receber o advogado eleitoral Hélio Maldonado Filho. Tudo bem, doutor Hélio? Na sexta-feira, a gente pôde perceber melhor, e principalmente a população, pode ser que ainda não totalmente já correndo o processo eleitoral de fato. Na sexta-feira, por exemplo, os agentes públicos, eles não podem mais fazer anúncio de obras. Vamos pegar como exemplo o governador do estado, né, doutor? Até mesmo eu estava comentando aqui com o ouvinte mais cedo, o site do governo do estado não tem mais notícia, não pode ter mais notícias envolvendo inauguração, nomeação, anúncio de obras. Isso é vedado por conta do calendário eleitoral. Vamos falar um pouquinho a respeito desse período que a gente está, que começou essa vedação de sexta para cá, e quem mais ele engloba?
Sim, Letícia. Letícia, o processo eleitoral, numa compreensão dele lato senso, os atos diversos que vão culminar com a data da votação, a proclamação do resultado e a eleição dos eleitos, ele tem uma série de momentos para acontecer de maneira individualizada, né? O processo eleitoral, propriamente dito, ele inicia com as convenções partidárias, mas há uma preocupação da legislação eleitoral, que é anterior, que há um rol aí de condutas vedadas estabelecidas aos agentes públicos em campanha eleitoral, direcionadas tanto àqueles que sejam no executivo, como também no legislativo. E neste rol de condutas vedadas, Letícia, há a vedação de 3 meses antes das eleições, primeiramente, a realização de publicidade institucional por parte do poder público. Então, a partir do dia 2, que foi sábado, não é mais possível haver notícias divulgando os feitos administrativos, por exemplo, do governo do estado. E segundo, não é que é proibido a inauguração de obra pública, Letícia e Cacá. Na verdade, é proibido, a partir de agora, a participação de agentes públicos que irão disputar as eleições nessas inaugurações de obra pública.
Uhum. Isso vale para todos os cargos. Porque deputado estadual, deputado federal que está concorrendo à eleição, eles continuam no cargo, né, doutor? No caso, eles não podem ir para palanque, vamos dizer assim.
Exatamente. O que se proíbe, Letícia e Cacá, é o comparecimento e a presença, assim, com um destaque ostensivo em relação a essas inaugurações de obra pública. Que, repito, é direcionado tanto aos agentes públicos de maneira geral, tanto aqueles que vão disputar o cargo de governador, que são o cargo majoritário disponível para o nosso estado, ou aqueles que vão disputar o cargo legislativo, que é deputado federal ou estadual. Nenhum destes, porventura, pré-candidatos podem, a partir do dia 2, participar da inauguração de obras públicas. Essa é uma vedação que existe na legislação, e parte a legislação do pressuposto que esta conduta, no período crítico, antes das eleições, ela quebra a igualdade de condições entre os candidatos concorrentes ao pleito.
Quero perguntar para o senhor o seguinte: até agora a gente está tratando todo mundo, os candidatos ao governo, os candidatos ao Senado, como pré-candidatos. Até quando vai essa situação? Ou seja, qual é a data para que os partidos oficializem as suas candidaturas?
Cacá, a sua pergunta, ela é fantástica, até porque vocês que estão há muito tempo acompanhando o processo político, de maneira geral, perceberam essa diferença em relação ao passado. Essa figura aí criada pelo ordenamento jurídico eleitoral, a figura da pré-campanha, ela é uma figura relativamente nova. Ela adveio a partir somente de 2015, então nós tivemos a eleição de 2016, 2018, 2020 e agora 2022. é a quarta eleição seguida em que há essa presença da figura da pré-campanha. E por que que é uma figura nova? Porque no passado, antes de 2015, era absolutamente proibido antecipar o debate público eleitoral e as pessoas, de maneira geral, se colocarem como futuros candidatos e assim começarem a fazer o enaltecimento de das suas qualidades pessoais, das suas qualidades profissionais e dizerem abertamente que são as melhores opções de escolhas para as eleições vindouras. Então, né, isso sempre foi proibido, mas a legislação eleitoral modificou em 2015, em especial, paralelamente, a diminuição do tempo de campanha, tá, Cacá? Antigamente, até 2015, a gente tinha 90 dias de campanha eleitoral, Hoje a gente tem 45 dias. Então, para equilibrar essa diminuição de tempo do processo eleitoral, nós temos essa figura da pré-campanha, em que é possível a realização de diversos atos de pré-campanha, não só se colocar publicamente como pré-candidato, melhor dizendo, mas reunir com pessoas, apresentar as suas propostas, participar de programas de entrevista, tal como aqui o brilhante programa de vocês. Mas essa condição de pré-candidato, ela vai se encerrar a partir daquele momento em que haja o ato jurídico formal da candidatura. Nós temos nas etapas do processo eleitoral a escolha dos candidatos pelos partidos na convenção partidária. Isso vai acontecer entre o dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. E do dia 5 de agosto até o dia 15 de agosto deste ano, nós vamos ter aí o período para a apresentação do pedido de registro de candidatura. E aí, a partir deste momento, é que não é mais pré-candidato, mas sim candidato e com uma série de obrigações e direitos legais ao gozo no curso do processo eleitoral.
Doutor Hélio, a gente já tem perguntas de ouvintes aqui. O Marcelo está perguntando o seguinte para o senhor. Por favor, né, doutor, tenho visto muitas pessoas que vão se lançar candidatos a deputado estadual ou federal em palanques com prefeitos aqui da Grande Vitória. Isso é permitido ou não?
Sim, né, a participação política, né, o direito político fundamental a participar do processo eleitoral é de dimensão constitucional, e é logicamente que os atores do processo político vão se empenhar nas campanhas eleitorais, a exemplo de prefeitos que vão fazer atos de campanha com pré-eleição em seus respectivos candidatos. Agora, isso não quer dizer, Letícia, que possa haver a utilização da máquina pública em favor dessa determinada candidatura eleitoral de pré-eleição dos prefeitos que vão se empenhar no processo eleitoral. Tal como aí nós, no início da nossa conversa, destacamos a existência de uma hipótese de conduta vedada que vai proibir a publicidade institucional e como também a participação, a inauguração de obras públicas, nós temos também um arcabouço de condutas vedadas que proíbe a utilização de bens ou serviços da administração pública em favor de candidaturas eleitorais ou mesmo a proibição de utilização de pessoal da administração pública em favor de campanhas eleitorais e, por fim, a proibição da utilização de políticas públicas em favor de campanhas eleitorais. Por exemplo, a distribuição de cesta básica para pessoas carentes e que essa distribuição de cesta básica, Letícia, seja utilizada de maneira promocional em favor de determinada candidatura.
É difícil hoje, principalmente nas últimas eleições, o senhor que está sempre acompanhando também os processos no Tribunal Regional Eleitoral, doutor, depois com a chegada dessas redes sociais, mais fortemente os políticos e os pré-candidatos indo para as redes sociais, esse exemplo por exemplo, que o senhor deu, né? Distribuição de cesta básica. Quem vai controlar uma pessoa que a gente sabe, né? Ele não está lançado ainda, porque tá ainda, a gente está no processo de pré-candidatura, mas sabe que ele vai ser candidato, começa a postar lá nas redes sociais esses projetos solidários, de entregas de cesta básica. E aí eu acho que cria uma certa dúvida no eleitor, aquele eleitor que participa de uma certa forma, até mesmo denunciando situações que podem ser irregulares. O Tribunal Regional Eleitoral tem um programa, acho que é o Pardal, né, que é muito bom, justamente para o eleitor poder, que pode, né, fazer a denúncia dele. Qual o prazo, o que, que o senhor indicaria nesse momento que o eleitor deve ficar atento e, se ele vê, ele deve denunciar a Justiça Eleitoral?
Patrícia, o processo eleitoral, ele é marcado pelo envolvimento da paixão das pessoas, né? A eleição geral, que é essa eleição para presidente, governador, senador e deputados, ela é uma eleição diferente da eleição municipal, que é para prefeitos e vereadores, e ela é diferente porque ela é aquela eleição passada, que aconteceu em 2020 para prefeitos e vereadores, ela é uma eleição muito mais aguerrida, onde há a disputa pelo poder local, e haja vista essa disputa pelo poder local ser nos municípios, há uma contaminação dessa paixão eleitoral de maneira mais acentuada e uma participação incisiva maior do eleitorado no processo político. Então, essa eleição geral, ela é uma eleição muito mais a cavalheiro, né? E por que eu digo que ela é uma eleição muito mais a cavalheiro? Porque não há essa fiscalização ostensiva em detrimento dos concorrentes, né? Um candidato a deputado estadual não fica fiscalizando de maneira ostensiva um outro concorrente que irá ser candidato a deputado estadual. Então, entra em cena aí, dentre os colegitimados ao processo eleitoral, em especial a figura do Ministério Público Eleitoral, com legitimidade para deflagrar as ações eleitorais que são passíveis à cassação de mandato em decorrência de listas eleitorais, mas nós temos também aí o papel cívico, o dever cívico da população, acaso se incomode em relação à prática de qualquer desato de processo eleitoral, utilizar aquele canal de denúncia do Pardal, realmente é um canal, aliás, foi um software pioneiro, criado ainda na gestão do desembargador Pedro Valls Ferrosa, do Tribunal Regional Eleitoral, existe há muitos anos o Pardal. O Pardal foi abraçado pelo Tribunal Superior Eleitoral, desenvolvido, melhorado. Então, hoje nós temos aí o Pardal, que junta relato, escrito, foto, vídeo, e tem todo o caminho consequente decorrente da sua utilização.
Queria perguntar para o senhor qual é a regra que está valendo em relação à realização de debates entre candidatos ao governo do estado. Porque em outros anos a gente tinha a obrigatoriedade de todos os candidatos participarem, aí houve uma liberalização no sentido de que isso poderia ser acertado com os próprios candidatos, quer dizer, aqueles que eventualmente não fossem participar ganhavam um espaço especial no noticiário. O que está valendo para esse ano?
Cacá, a questão do debate eleitoral realizado e organizado por parte de emissoras de TV ou rádio, ela tem uma regulamentação específica, e essa regulamentação específica, ela quer, de maneira geral, não se fazer uma preferência por determinada candidatura. Então, a legislação eleitoral trilha algumas regras sobre o modo de realização destes debates, e a primeira regra primordial é convidar todos aqueles candidatos que estão na disputa do cargo majoritário, no caso aqui, o cargo ou de governador ou de senador em disputa também em nosso estado. E há também, democraticamente, o estabelecimento de algumas regras que são ajustadas pelos representantes por parte dessas candidaturas em relação à forma de execução deste debate eleitoral, que deve ser seguido por parte das emissoras de TV e rádio.
Ah, ah, A ordem é, a regra é chamar todos, é isso?
A regra é chamar todos.
Certo, tá ok.
Tá certo.
Então. E aliás, se não comparecerem, né, pode haver, se comparecer, por exemplo, apenas então somente um, pode haver a forma de entrevista para com o mesmo.
Entendi. Se nós tivermos dois, por exemplo, dois candidatos no segundo turno, e só um deles aceita, então o horário pode ser todo ocupado com uma entrevista com apenas um dos candidatos, é isso?
Exatamente, isso é previsto até de maneira expressa pela legislação eleitoral.
Agora, se o candidato, é essa questão, porque isso aconteceu em outras eleições, se eventualmente ao candidato for dada a possibilidade, por exemplo, de algum tipo de negociação, isso, repito, já aconteceu, quando nós tínhamos aí, por exemplo, um número muito grande de candidatos e isso tornava inviável a presença de todos, aí o que se fazia, muitas emissoras faziam o seguinte: olha, o senhor não vai participar porque a representatividade do senhor é menor, do seu partido também, etc. Mas em compensação a gente vai abrir, por exemplo, 10 minutos, 15 minutos de entrevista na TV para o senhor. Se isso eventualmente acontecer, isso pode ser aceito? Ou seja, se o candidato ele negociar a sua participação, ele pode abrir mão dessa participação nos debates? Isso pode acontecer, não?
Há uma previsão específica a essa questão de quantitativo de candidatos inviabilizar a própria realização do debate eleitoral, e alternativamente a lei eleitoral prevê que então devem ser convidados apenas tão somente candidatos cujo partido político tenha uma representação em percentual na Câmara dos Deputados. Eu não lembro de cabeça exatamente qual é este percentual, mas há essa regra alternativa.
Ok.
Tá certo, então, doutor Hélio. Mais uma vez, olha, obrigada pela participação do senhor aqui em contribuir um pouquinho com a gente desse processo, né? Vamos dizer assim, está começando. Vamos ter muitas outras informações para orientar os nossos ouvintes. Só rapidamente para atender uma outra ouvinte aqui, que ela pergunta o seguinte: ela não votou na última eleição por conta da pandemia. Ela pode votar nessa eleição ou ela já perdeu algum prazo?
A pessoa que não votou nas últimas eleições, se ela pode votar nessas eleições?
Ela não votou nas últimas por conta da pandemia, né? Foi eleição municipal. Ela pode votar nessa? Ela não justificou?
Olha, quando ela não comparece à votação, que é uma obrigação àqueles eleitores que estão alistados, ela recebe uma multa eleitoral, e uma vez quitada essa multa eleitoral, ela pode aí proceder à votação.
Tá certo, então, doutor. Obrigada, viu?
Tá bom. Obrigado a vocês ao convite. Estou muito honrado e bom dia a todos.
Bom dia, bom trabalho, boa semana.